Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Então vamos lá. Todo mundo satisfeito, feliz com a carreira, animados. Né, Matheus? Tá, Montão? Amém. Então, e no livro de Hebreus, vou começar por um versículo que nós temos aí no livro de Hebreus, capítulo 10 ou 11. 11, versículo 10.
Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Então, pela fé, começa a ler no versículo 1, para a gente ter uma ideia melhor.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Amém. Então, nós estamos vendo aqui vários exemplos de fé. Exemplos de fé, né? E continua aí, depois, para baixo, dizendo que pela fé, Sara, né? Abraão ofereceu Isaac, pela fé, tudo que foi feito por eles foi feito pela fé. Eles tinham uma esperança, eles tinham uma fé, eles acreditavam numa coisa e eles não abriam mão daquilo que eles acreditavam. Amém? Eles acreditavam numa promessa de Deus, eles esperavam que haveria um povo, haveria uma nação, haveria um povo. Porque Deus, quando chamou Abraão, ele disse para ele, né, que dele sairia o povo de Deus. Esse povo, desde quando o pecado entra no mundo, Deus vem prometendo um povo. Bem? E esse, as pessoas que passaram antes de nós, lutaram, morreram, na esperança de que isso viesse a acontecer. Amém? Aí tem as figuras, para servir de estímulo a nós. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, nesse versículo, esperava a cidade que tem fundamentos. Uma cidade com os fundamentos de Deus, cujo artífice e construtor era o próprio Deus. Essa cidade é a igreja, essa cidade é o povo de Deus. Então tem uma história enorme. Quem quiser entender melhor, tem que ler as escrituras, tem que procurar entender melhor o que significa essa história que inclui o povo de Deus. A salvação da terra é o povo de Deus. A salvação da humanidade é o povo de Deus. Amém? E toda a vida, desde, como eu falei, desde quando o pecado entrou no mundo, Deus já vem trabalhando esse povo. Ele é o artífice e o construtor. É ele que arquitetou tudo e é ele que está edificando a igreja. Esse povo que vai herdar, são os herdeiros de Deus, e que tem como figura essa cidade, né, com os fundamentos. É uma cidade com uma estrutura que nunca vai mais cair. É uma cidade com uma estrutura que ela nunca vai mais ser derrubada, nunca mais vai ser invadida. É uma cidade para ninguém botar defeito. Ela tem como figura essa cidade. Nós vamos falar daqui um pouquinho mais sobre isso. Mas é o natural explicando o espiritual. Na verdade, a cidade é o povo de Deus. Bem? Então tudo gira em torno de ou ser ou não ser povo de Deus. Amém? Tudo gira em torno disso. Então cabe a você, você que vai resolver com Deus se você pertence ou você não pertence, se você faz parte ou não faz parte dessa cidade, desse povo, dessa nação, cujo artífice, construtor, é Deus. Eu edificarei a minha igreja. Igreja, povo, nação. Então, tudo gira em torno disso. Aí vocês viram agora mesmo, ela lendo. Olha lá, fulano, tal, etc., agradou a Deus. Ciclano, sei o que, tal, agradou a Deus. Né? O outro lá, etc., tal, o que, que ele fez? Agradou a Deus. Ele não... Dá, o Enoque, por exemplo, dá a impressão nítida aqui que ele era sozinho. Ele era uma pessoa só. Mas ele, a vida dele, agradou a Deus. Ele levou uma vida que agradou a Deus. E Deus, então, Noé também era sozinho. Noé também era sozinho. Noé também era sozinho. O que aconteceu com Noé? Também agradou a Deus. Jesus Cristo era sozinho. Ou não? Ele tinha um bando com ele? Tinha? O que aconteceu com Jesus? Agradou a Deus. Noé era sozinho, agradou a Deus. Abraão. Deus viu lá, pegou Abraão, puxou Abraão, sozinho, ou não foi sozinho? Foi sozinho. E Abraão? Agradou a Deus, não foi assim que nós vimos lá? Lendo, agradou a Deus, agradou a Deus. Você pode pegar e ler, você vai ver que foi desse jeito. E daí para frente, os outros também, todos foram assim. Amém? O que que Deus espera de você hoje? O que que Deus espera de você hoje? Amém? Então, se dentre nós aqui tiver três pessoas, duas pessoas, uma pessoa, quem, com quem Deus vai ficar? Com aquele que agradou a Deus. Amém? Então, presta bem atenção para você ver que é uma coisa muito pessoal, é um negócio pessoal, é uma coisa muito particular e que cabe a você. Amém? Cabe a você. Não basta a gente fazer parte aqui do natural, não basta a gente estar no meio, é necessário que a pessoa agrade a Deus. Amém? Tem alguns versículos nas Escrituras que falam claramente isso. Como eu devo viver e agradar a Deus? Como eu devo viver e agradar a Deus? Como eu devo viver e agradar a Deus? Então, tem... Nós, né? Deus abençoa, Deus faz, Deus arruma, mas fica claro a necessidade que nós temos de agradar a Deus. Certo? A chuva cai sobre todo mundo. A chuva cai sobre toda a terra. Mas não são todas as árvores. Mas não são todas as plantas. Aí, então vamos agora abrir a nossa Bíblia no Apocalipse capítulo 21. versículo Apocalipse, capítulo 21, versículo 9.
E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante, tinha 3 portas, da banda do norte, 3 portas, da banda do sul, 3 portas, da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E
Amém.
Aquele...
É, 18, versículo 18.
E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro.
E o 19.
E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safra, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista, e as 12 portas...
Espera aí, agora, versículo 27.
E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Repete, princesa.
E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Amém. O que você entendeu? Nada. Amém? Quem entendeu alguma coisa? Entendeu alguma coisa? Não? Não? Débora? Bom, é uma parábola, é uma figura. É uma parábola, é uma figura, e a gente precisa... Deus escreve por parábolas. As coisas foram ditas por Deus por parábolas. Amém? Quem está edificando essa cidade? Nós vimos agora mesmo. A cidade. E Abraão ficou esperando essa cidade. Lembra que nós falamos lá atrás? Que Noé, todo mundo esperava essa cidade. Uma cidade que tivesse esses fundamentos. Que tivesse uma cidade que tivesse os fundamentos. Aí vocês viram que... E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era... O segundo fundamento era... O terceiro, o quarto, o quinto, etc. Tal. E os fundamentos eram... Pedras preciosas. Amém? Eram pessoas. Pessoas. Preciosas. Os fundamentos Lembra quando Jesus fala assim: aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática, semelhante a um prudente que cavou profunda vala, até encontrar ali o fundamento, a base. Então, a igreja, ela é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. A igreja, ela é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. Cada apóstolo desse é uma pedra preciosa. Ele simboliza. Cada porta é uma pessoa preciosa. A porta principal da cidade. Eu sou a porta. Quem entra por mim, sai por mim. Entendeu? A porta da cidade. E aí, nós temos que... O que protegia a cidade, o que protegia a cidade era o muro. Naquele tempo, as cidades eram feitas, as cidades eram construídas, e imediatamente, a primeira coisa, quando você começava a fazer a cidade, a primeira coisa era construir o muro. Porque a cidade não podia ficar sem muro. Se ela ficasse sem muro, ela era invadida. O primeiro inimigo que chegasse, passava por cima daquela cidade. Tomava, saqueava. Né? Quem já assistiu aqueles filmes dessa época? Nossa, como é. Eles passavam e arrebentavam tudo. Jerusalém era uma cidade. E Jerusalém tinha um muro. E a cidade, os muros, como a cidade era extensa, a cidade, os muros eram extensos, você não podia botar só uma porta. Então você tinha que ter várias portas. E cada porta daquela tinha os seus guardas, cada porta daquela tinha os seus sentinelas, que ficavam protegendo a porta que dava para o norte, a porta que dava para o sul, a porta não sei o que tal. Então isso aí, o que, que Deus quer dizer conosco aqui? Deus quer dizer para a gente aqui que quem que protege a cidade? Quem que guarda a cidade? Presta atenção, será que a gente está preocupado com a situação da cidade ou nós ficamos muito preocupados com a gente? Individualmente, cada um quer fazer a sua vontade, agradar a Deus. Seria fazer a minha vontade ou a vontade, ou proteger a cidade, ou trabalhar pela cidade? Ou cuidar da cidade. E as outras coisas nos serão dadas, me será acrescentada. Mas quem protege a cidade, quem protege a igreja? Nós mesmos. Por que que às vezes a igreja, ela é invadida pelo inimigo? Por que que a igreja, ela é criticada, zombada, a pessoa, o povo é ruim, o povo não presta. Por quê? Porque não tem quem protege, não tem quem defende a cidade. Porque os irmãos é isso, não é aquilo, fulano é assim, ficando assado, cada um faz o que quer, não tem aquele compromisso de proteger a cidade. Amém? De proteger a igreja. E aqui no Apocalipse fala assim, e não entrará nela coisa alguma. Por que que entra qualquer coisa no nosso meio? Por que que a igreja é contaminada? Por quê? Falta o quê? Falta. E por que que falta proteção? E por que que não tem quem protege? Não é? E cada um acaba ficando envolvido só com os seus problemas, só com as suas coisas, e não tem aquela ideia do corpo, de pertencer à igreja. Eu lembro no quartel, quando a gente entra, a gente é muito individualista. No quartel, quando a gente entra, a gente é eu, por exemplo, eu, né? Aí, quando eu tiro a minha roupa, visto a farda e fico igual os outros e começo a participar dos exercícios, e a gente começa a perceber que sozinho a gente não é nada lá dentro e que a gente depende, né? Até mesmo dentro de uma trincheira, a gente faz a trincheira, coloca, faz o buraco para poder esconder, para se proteger. Se eu ficar aqui, nessa direção, eu tenho que ter um companheiro que fique dentro do buraco comigo, nessa direção, um outro nessa direção e um outro nessa direção. Então, eu preciso de três, no mínimo, junto comigo. Por isso que a gente anda em grupo. É chamado, tem os grupos e a soma dos grupos forma os pelotões, a soma dos pelotões forma a companhia, a soma das companhias forma a brigada e assim vai indo. É uma coisa que mostra a importância, numa guerra, mostra a importância de você ter quem te defende, quem te protege. E a igreja é um povo. E aí o povo fica fraco, o povo fica doente, o povo fica fraco, o povo fica desqualificado por falta de defesa, de proteção. Amém? Então, a cidade, que é a igreja, existe um muro. Por exemplo, os anciãos da igreja, os mais velhos da igreja, os apóstolos, é que os fundamentos da igreja eram os apóstolos, que defendia, que protegia a igreja, que quando alguém falasse mal da igreja, ele defendia. E ele era o exemplo, ele era o exemplo, as pessoas eram o exemplo, as pessoas eram o exemplo. Se nós tivéssemos aqui várias pessoas como exemplo, nós temos muitas pessoas assim que destacam como exemplo, temos? Hã? Não? Ninguém quer. Ninguém quer ser o muro, ninguém quer ficar nessa situação. A defesa da cidade. Então, ali, quando está falando, que o muro da cidade, pedras preciosas, aquelas pedras lá, não é pedra, é pessoas. Gente, mas como que eu vou proteger a igreja? Como que eu vou defender a igreja se eu não me envolver com ela, se eu não participar, se eu não entender que ela precisa? Vocês concordam? Amém? Amém. Dá a vida. O que que Jesus fez? Quem foi a principal pedra? Quem foi a pedra mais importante da cidade? A pedra angular, a pedra principal, a pedra mais importante. Eu não sei qual o nome que nós poderíamos dar a essa pedra, diamante, cristal, mas é isso que falta muito para nós. Não é mesmo? Não é? Então, quem está aqui, está preocupado com a sua pessoa. E não tem o espírito de corpo que a gente, no quartel, a gente... Quando o soldado não tem o espírito de corpo, ele é um soldado que vai ficar pelas beiradas e ninguém quer estar junto com aquele soldado que não tem o espírito de corpo. Que a gente chama de moita no quartel, que se esconde, quer ficar, entendeu, independente, não reparte nada com ninguém. Não é não, Celinho? Celinho lembra do... Né? Aquele soldado que não tem o espírito de corpo. A igreja precisa entender, assumir, cada um de nós, assumir o nosso papel. O que que Deus espera de nós? O que nós precisamos fazer para agradar a Deus? Caso contrário, nós vamos nos tornarmos religiosos. Nós vamos assistir as reuniões, assistir os cultos, até quando? Até quando? Até quando? Nós vamos assistir. E quem não quer que a gente tenha esse espírito de corpo? Claro que o inimigo não quer. Ele não quer que a igreja tenha. Ele não quer que a igreja tenha isso. O espírito de corpo. Você concorda que nós já tivemos aqui? O Elmo lembra mais ou menos? O Elmo, quando ele tinha o espírito de corpo? Você lembra, Elmo? Ele, olha, naquele tempo, esse dia, ontem, por exemplo, eu cheguei aqui 4 horas da tarde, já falei para vocês, né? Cheguei no céu, aí quando eu cheguei lá, ainda achei o Bibi, mas a Carmen, né? Estava lá, até assustaram lá quando eu cheguei, né? Porque não tinha nenhum mosquito andando aqui. Tá paradinho, quietinho, tal, etc. E cada dia que passa, nós vamos perdendo, ou não vamos perdendo? O quê? Nós não fazemos parte da igreja. Nós assistimos o que acontece aqui. A gente toma conhecimento do que acontece aqui. Mas você não participa. Amém? Você concorda? Esse não é um bem, é um mal. É um mal. Eu tenho certeza que é um mal. Isso faz com que a igreja, ou seja, a cidade, seja qualquer coisa errada, qualquer mal, qualquer coisa entra nela e sai. Qualquer coisa entra nela e sai. Amém? Se ela fosse bem vigiada, bem protegida, se ela tivesse... Quando uma pessoa aproximasse ali, a pessoa tinha que se enquadrar no espírito da igreja. Deu para entender o que eu quero dizer? Deu para entender? Quem quer explicar para mim? Com as suas palavras. Então pega o microfone. O que eu quis dizer?
Eu entendi assim, que se uma pessoa aproxima da igreja...
Hã?
Se uma pessoa aproxima da igreja e ela quer fazer parte daquele meio, daquele povo, ela tem que se enquadrar...
Ela teria, se ela chegasse e encontrasse Uma igreja
que vigia, que
ela ou ela
não entraria.
Enquadraria ali naquele meio, ou ela não.
Sim.
Ela ia dizer, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Tem muito rigor, tem muito isso. Espera aí, continua aí. Posso ficar com você também? Mas aí, se um bêbado entra aqui, se um bêbado resolver entrar aqui, o que, que vai acontecer? Hã? Ajuda, gente. Se um bêbado resolver entrar, o que, que vai acontecer? Hã? Fala, Toninho. Vai ficar. E se o Satanás quiser entrar, hã? Vai ficar aí. Então não precisa falar mais nada. Mas por que que ele chega e entra? Por que que o bêbado chega e entra?
Não tem ninguém para reorientar, não tem ninguém para abençoar, não tem ninguém para proteger. Não tem ninguém que a gente deveria ter durante o dia, durante a tarde, durante a noite.
Então qualquer pessoa desqualificada, qualquer pessoa, seja qualificada, desqualificada ou candidata a qualquer coisa, chega, fica aqui o tempo que quiser ficar e vai embora. Ou então, sei lá. Amém? Por quê? Amém? Aí tá. E não entrará nela coisa alguma que contamine, ficarão de fora, versículo 8, ficarão de fora, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, mentirosos, todo mundo fica no nosso meio. Fica ou não fica? Fica? Vocês estão dizendo que fica. Fica? Fica. Ficava no meio da igreja, lá no, dos apóstolos? Ficava? Não, Ananias e Safira ficou, ou não? Não ficou. Amém? Então as pessoas nem beirava, amém, gente? Ó, nem beirava, com medo, temia aquele povo. Temia aquele povo. Ninguém hoje tem medo de nós, não. Nós somos uma cidade aberta, sem muro. Nós somos uma cidade totalmente desprotegida. Ou não? Deu para entender? Neemias, ele era copeiro do rei. Copeiro do rei. E ele ficou sabendo, alguém chega e dá notícia para ele de que Jerusalém estava só o bagaço. E que tinham os muros tinham caído, tinha destruído os muros, tal, etc. Não tinha nada em pé. E Neemias era o copeiro do rei. Aí o Neemias ficou triste, triste, triste. Ele ficou abatido. E ele ia lá, serviu o rei, e o rei percebeu. O rei percebeu, mas o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Já, eu estou observando, já tem um dia que você chega aqui. Aí, triste. Que tristeza é essa? O que, que aconteceu? O que, que foi? Ele não estava em Jerusalém. Ele não tinha nada, né? Não tinha nada. O que, que eu tenho a ver com aquela... O que, que eu tenho a ver? Eu estou bem, minhas coisas estão bem. Está tudo do jeito aqui, mano. Né? É, se está faltando o Espírito Santo, daí. Se está faltando cura, se está faltando falar em línguas, se está faltando expulsar demônio, se nada disso nós temos visto, e daí? Vocês concordam? Se está faltando botar a mão nos enfermos e eles serem curados, se está faltando salvar vidas, está fazendo, às vezes faz é perder vidas. Então o bêbado entra bêbado e sai bêbado. Aí ele vem, na semana que vem, chega bêbado, sai bêbado. Nós temos aí pessoas nessa situação. Quando a gente não tinha nem lugar para reunir, não tinha nem lugar para reunir, a gente, Vanderlei, chamava Vanderlei, alcoólatra, chamava Vanderlei. Eu ia lá no Vanderlei quase todo dia. Eu não tinha nem compromisso com nada. Eu ia lá no Vanderlei quase todo dia, até o Vanderlei parar de beber. Vidas, a gente corre dela. A vida que está precisando, a gente sai de perto. A pessoa que precisa, entendeu? O pecador está cometendo mais, o pecador está ficando mais pecador, e está ficando tudo por isso mesmo. Amém, gente? Não causa tristeza, não causa tristeza de ver, não causa tristeza de ver, ó, fulano pegou a mala e sumiu. Ciclano pegou a mala e sumiu. Ó, o outro tem um mês que não aparece. Também. E daí? Problema dele, eu não estou precisando dele, ele não está precisando de mim, eu não estou precisando dele. Deixa para lá. Amém? Não era para entristecer? Ou o que, que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel? Amém? Então Neemias, quando soube que os muros de Jerusalém, que a cidade de Jerusalém tinha sido saqueada, ele ficou triste, triste, né? E até que o rei percebeu a tristeza dele, o abatimento dele, e Deus usou ali Neemias. E Neemias saiu credenciado pelo rei, ele saiu com cartas de recomendação. Aí foi um pobre de um copeiro para ir recuperar uma cidade que tinha sido destruída. Amém? Será que não houve influência de Deus naquele negócio? Será que não houve? Será que não foi Deus que fez aquela recuperação, que fez aquilo? Será que se nós entendêssemos isso e não nos conformássemos em ver caídos nossos muros, e não nos conformássemos em ver a situação que anda, tá vendo? Eu tenho certeza, eu acho que Deus faria alguma coisa por nós. Porque eu, sinceramente, eu acho que a gente é muito desunido, individualistas, separados. Amém? A gente tem feito um esforço aí para poder manter os jovens. Eu venho na reunião dos jovens, sexta-feira. Aí a gente vai, está fazendo aqui uma comida, uma comidazinha para poder ver se eles ficam por aqui. Mas precisava de mais empenho. Né? Os próprios jovens entender e pregar isso. E daí nós falamos outro dia que são os fundamentos dos apóstolos. E a igreja é edificada, os muros, a construção da cidade é em cima dos fundamentos dos apóstolos. Né? Que as mais velhas ensinam as mais novas. Então, eu não vê isso, gente. A gente não vê ninguém, vamos dizer assim, nem pelo menos dizer: eis-me aqui, Senhor, faz alguma coisa. Amém? Que as mais velhas ensinassem as mais novas, tal. Aí, normalmente, o que as mais velhas estão fazendo? Corre das mais novas. Tem medo das mais novas. É. Aí, tá vendo? Não é também chegar. Você não vai conseguir fazer isso chegando de uma hora para outra e partindo para cima da menina, dando tabefe nela, que ela não vai resolver. Né? Você vai ter que primeiro ser aquela pedra preciosa. Você tem que procurar ser aquela pedra preciosa. Amém? Mas, se não tiver o sentimento, o espírito que Neemias teve quando viu a situação, viu. Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Ou está bom? A situação da cidade é boa ou está faltando alguma coisa? Amém? Mas está faltando, mas não é pouco não, é muito mesmo. Amém? Aí, esse dia nós conversando, alguém fala: ah, porque é fim dos tempos, apostasia, etc. Gente, nós não podemos ficar esperando o fim dos tempos, manifestação do anticristo, apostasia não. Amém? Por causa da apostasia eu vou para o céu? Por causa da apostasia, por causa do anticristo, será que eu vou ser salvo? Não. Amém? Vocês concordam ou não? Vamos aqui no Neemias, depois a gente, se for o caso, volta aqui. Vamos lá no Neemias, ver se a gente acha alguma coisa para fazer. Aí alguém pode perguntar alguma coisa, pode perguntar. Nós não estamos tendo força nem para perguntar, né? Versículo 17. Neemias capítulo 2.
Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio.
Volta.
Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio.
Mais uma vez.
Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém...
Estava todo mundo lá, com os muros caídos, e as pessoas lá dentro, a cidade destruída, e as pessoas lá dentro, Celinha. As pessoas estavam lá, a cidade caída, destruída, os muros destruídos e as pessoas lá dentro. E vendo tudo aquilo. E ninguém. Amém? Vocês não estão vendo o estado que está acontecendo. E aí Neemias vem e sai mostrando para as pessoas: olha o estado em que nós estamos, a vergonha, o opróbrio. Ele falou: olha a vergonha. Amém? A gente tem vergonha da situação, vergonha da situação. Então, por quê? Presta atenção. Nós, lá no comecinho, a gente imaginava então, que o povo de Deus não estava da Igreja Católica. Nós fomos lá, fala baixinho, nós fomos lá na Igreja Católica e vimos que o povo de Deus não estava lá na Igreja Católica. Aí eu vi na maçonaria que o povo de Deus também não estava na maçonaria. Aí eu fui lá no outro lugar, na Igreja do Evangelho Quadrangular, e percebi que o povo de Deus não estava lá. Aí eu fui, aonde? E fui saindo. E percebi que o povo de Deus não estava. E, que e a vontade nossa era fazer parte do povo de Deus. Mas onde está o povo de Deus? A cidade de Jerusalém. Onde está a Igreja Gloriosa? Onde está o povo de Deus? Aonde? Amém, gente? Será que ela está caída? Será que ela está destruída? Será que os seus muros estão no chão? Amém, gente? Aonde está? Não está ali, não está aqui, não está ali. Aí nós saímos na esperança de encontrar o povo de Deus. E aí pensávamos ter encontrado o povo de Deus. Aí a música, como é que é a música? Hã? Como é que é a música, Wender? Cadê? Cadê o Wender? É, saíam umas músicas assim, né? Não saiu umas músicas? Né? É? Tem alguém aí que sabe alguma música dessa aí? Não. Eis que o povo de Deus. Aqui, Deus está levantando um povo escolhido. Né? Né? Povo que mora, povo que luta, povo que paga um preço para ter do Senhor a vitória. Amém? E o pessoal pegando e cantando e tal. Pensávamos nós ter encontrado o povo de Deus. Vocês não ficam tristes, não? Amém? Olha, olha o batido da música. Deus está levantando um povo escolhido. E a turma dançando, o João Júnior, aqui, o Elmo, tal, né, naquele tempo. O Elmo, umas bermudonas lá, né? Aí, cantando aqui e tal, naquele tempo, pobrezinho. Então, né, não? E pensávamos nós ter encontrado, ou não foi? E o que que aconteceu? E você não fica triste, não, Adriano? Que o Adriano é daquele tempo. O Adriano lembra. O Adriano lembra. Quem mais lembra? Não foi só essa música, não. Tem umas três ou quatro aí. Você lembra, meus? Não? Pensávamos nós ter encontrado o povo de Deus. Amém? Não tinha lugar para poder reunir, não tinha tal, era debaixo de barraca, debaixo de qualquer coisa, na chuva e tal. Pense num povo animado. Olha, aí os jovens encontraram as noivas, encontraram os noivos, tal e etc. As pessoas prosperaram. Nós não tínhamos um carro para andar e as pessoas prosperaram. Aí o alcoólatra deixou de ser alcoólatra. O doente sarou. As coisas aconteceram. Pensávamos nós ter encontrado o povo de Deus. Mas o inimigo estava observando, mas o inimigo estava atento e ele começou a encontrar brechas nos muros. Ele começou a encontrar brechas nos muros. Eu lembro de uma visão, uma época, alguém teve um sonho, uma visão, que um muro, tinha um muro que passava em volta de nós, assim, um muro, e que pelo muro, por cima do muro, vinha uma trepadeira, uma planta, e ela entrava por esse muro. Então, naquela época eu não entendi direito. Hoje eu estou vendo, por aquele muro, por aquele muro, a planta entrou. A trepadeira entrou e estragou. Será que o muro era uma pessoa? Você queria falar, não? Você levantou a mão? Resolveu? Resolveu? Dá uma microfone para. Não, você fala. Levantou a mão. Amém, gente? Amém? Vocês acham? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Ou nós vamos ver o resto cair? A Carmen teve uma visão, pode falar. Vamos. Não fala.
Tá bom. Não, era só uma pergunta que eu queria fazer.
Como?
Uma pergunta.
Ah, tá.
É porque o senhor estava falando aí que, no início, né, o senhor foi na igreja católica e achou que o povo de Deus estava lá, e o povo não estava.
Não entendi.
O senhor esteve na igreja católica, achou que o povo de Deus estava lá e o povo não estava.
É.
Depois foi no quadrangular, não, na maçonaria.
Isso.
E por fim o senhor achou que o povo de Deus estava aqui.
É, quando nós... Eu saí procurando, né? Na apostila a gente fala isso, não fala?
Fala.
Na apostila a gente fala. E eu chegava ali e eu não via o povo de Deus. Eu entendia que o povo de Deus era um povo que queria Deus. Que era um povo que amava realmente a obra de Deus. Que lutava pelas coisas de Deus. Eu entendia que o povo estava ali na apostila do jeito que eu escrevia ali. Era o que eu pensava.
Certo, aí o senhor comentou que o povo fez a música, né, e estava todo mundo, o senhor achava que era o povo de Deus. Então a pergunta que eu quero fazer é essa, então, o senhor ainda continua à procura desse povo, ou o senhor acha que eventualmente nós podemos ser esse povo?
Não, eu acredito que esse povo existe. Para mim, eu nunca deixei de acreditar, porque o dia que se eu deixar de acreditar na existência do povo de Deus... É, eu largo de mão de tudo. Eu acredito que existe o povo de Deus, só que a tendência, até mesmo por causa das profecias, é de que esse povo vá ficando cada vez mais raro você encontrar uma pessoa que esteja em condições de fazer parte da igreja. Dá para entender? Porque não tem assim, como nos dias de Noé, como será a volta do Filho do Homem, tinha quantas pessoas na arca? 8 pessoas. A gente sabe, só que nós não queremos ver como Neemias não queria ver a cidade no chão e ficar. E ficar quieto, ficar lá. Na pior das hipóteses, a cidade, o povo de Deus, ele chegou a ficar um toco, que foi Cristo, um toco, o renovo. O povo de Deus chegou a esse ponto, a ficar um toco. E Cristo, lá em Isaías 49, fala, e ele, vamos dizer assim, achou estranho que não houvesse um intercessor. Ele achou estranho que não houvesse um intercessor. E ele, o próprio, começou a interceder pela igreja, pelo povo de Deus. E aí, foi lançado, então, ali começa com Cristo. O renovo brota e novamente surge a esperança. Amém? Por mais que nós saibamos que existe uma profecia, que os últimos dias seriam para pouquíssimas pessoas, nós não podemos ver. Vamos deixar que isso aconteça. Não vamos, eu creio que nós não podemos ver a coisa dessa forma e não entristecer, e não se lamentar, e não pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Entendeu? Renova, Deus, a nossa força. Fazer ou interceder pelos que ainda estão e não se conformar. É isso que a gente precisa. Então, o povo de Deus, por mais poucos que eles venham a ficar, mas que eles existam, se for 2 ou 3, tem que ser 2 ou 3. Dá para entender? Amém. Mesmo que sejam... Você vai, se ficar um que agrada a Deus, vai ser aquele um. Mas se não ficar nenhum, né? Pode ser que não fique nenhum. Mas pode ter que seja 10, 5, 4, 3. Amém? A gente luta por todos. Mas se salvar 10? É os 10. Mas nós lutamos por todos. Nós queríamos que todos. Jesus Cristo morreu por todos. E ele queria que todos fossem salvos. Amém? Nós não podemos aqui dizer, well, que o povo de Deus está aqui nesse banco aqui. Nós não podemos dizer que está ali ou está aqui. Nós precisamos realmente lutar por todos. Vamos que jogou e saia aqui 5. Mas se nós não tivéssemos lutado por todos, não teríamos nem os 5. Amém, filho? Então é isso. O povo de Deus continua sendo o grande mistério. O povo de Deus continua sendo o grande mistério. Esse mistério será realmente desvendado quando forem tomados. Dois estarão, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Mas a função da igreja, o papel da igreja, a obrigação da igreja é por todos. Amém? Então, se entrar um doente, esse doente precisa ser tratado. Se entrar alguém possesso, essa pessoa precisa ser liberta. Ela não pode entrar possessa e continuar possessa. Isso é que não pode. Amém? É isso que... E o opróbrio, a vergonha de Jerusalém era exatamente o muro caído e os bichos fazendo a festa. E por que que eles estavam fazendo a festa? Amém, filho? Tem coisa no nosso meio que não podia estar acontecendo. Se os muros estivessem de pé. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Vamos ver a visão?
Eu vi a igreja dentro de um lugar como se fosse um Alphaville, aquele condomínio, e em volta tinha o muro, ele era de lata, tipo aquelas latas de tinta, como se abrisse elas, e aí foi colocando aquilo em pé, aquelas folhas de latas, e fez o muro em volta. Aí eu via que os ladrão, eles entravam a qualquer hora. Eles só empurravam a lata assim, para o lado, a folha da lata, e eles entravam de dia. Eu ficava impressionada, porque durante o dia, eles entravam. Aí eu ainda pensava assim, nossa, se eles fazem isso durante o dia, com as crianças ali brincando, imagina a noite. Que eu pensava assim, que era a hora que eles realmente atacavam. Aí eu, dentro das casas, eram casas boas. E os ladrões entravam e pelo teto, eles colocavam dentro das casas o que eles queriam, os objetos que eles queriam deles. E foi tirando de dentro das casas, pelo teto, o que tinha de bom na casa, o que era de precioso, eles iam tirando e colocando. Eles não temiam. Eu achava eles assim, até meio que sem vergonha, sabe?
Deu para entender? Quem quer dizer para nós? Quer, Will? lá na prova.
Moço, só um detalhe que eu percebi a hora que eles estavam bem à vontade fazendo isso, vinha na minha mente que o problema não estava mais na casa, no teto da casa, mas sim no muro. Porque eles passaram, foi pelo muro.
Amém. Lá, lá. Estava lá. É, o muro do Alphaville, do condomínio, o condomínio era muito bom. As casas eram relativamente boas, né? Mas o muro era lata, tipo lata de... lata de tinta, aquela lata de 18 litros, você abre a lata, eu já vi muito muro feito assim de lata. Né? Leva lá para o Elmo. Mas é incrível, né? O trem é complicado, não é não? Né?
Amém. É, está tudo conforme o senhor está dizendo aí, né? Enquanto a Jerusalém Celestial, o muro é feito de toda espécie de material precioso e resistente, o muro que nós temos hoje, né, a nossa igreja, essa qualidade é muito frágil.
É, nós estamos usando material...
Nós somos uma porcaria, para falar a verdade, né?
É.
Entra qualquer um, como o senhor falou, qualquer espírito entra, qualquer pessoa entra, qualquer ladrão entra. E ainda saqueia as nossas casas, né? Eles passam pelo muro e tiram o que a gente tem de precioso na nossa vida.
É. Você lê, quando você lê Neemias, você vê isso. Você vê os inimigos zombando de Neemias. Sabe? E aí... E ele reagiu, ele conseguiu animar os moradores de Jerusalém, fazer com que todas as pessoas, interessante, as pessoas trabalhando, construindo o muro, e com as crianças no colo, as mulheres, né, com a espada, e com a mão ele estava fazendo, com a outra, e não tinha à noite, eles estavam, virava a noite. Interessante ali a história ali de Neemias. E como você está falando, o material, né, quando Deus usou isso aí, a visão, mostra o seguinte, que nós não estamos valorizando, subestimando o inimigo e usando o material da pior espécie.
Aí, o que ela sentiu aí na visão é, por melhor que seja a casa, por melhor que Deus esteja fazendo no nosso meio, né?
É.
Levantando belas casas, todas as casas têm coisas preciosas lá dentro. Se a gente não tiver um muro capaz de proteger, tudo isso vai perder. O inimigo vai entrar e vai roubar tudo, porque não tem essa proteção.
Pois é, por que a pessoa entra e dorme tranquilo no condomínio? Por que ela chega até com a porta aberta, dorme?
Segurança 24 horas.
Né?
Escolta armada.
Existe uma proteção no condomínio, na cidade, ali. Existe uma proteção, existe uma defesa. Né? Então, a visão não foi eu que dei. A visão ela foi dada sobrenaturalmente. Porque eu acho que a carne também não ia inventar esse muro de lata. A carne não ia inventar essa visão, não. Então é sinal que a palavra também não foi inventada. Vocês concordam? Deus quis falar isso com a gente. Deus quis falar. Amém? E cada um de nós é uma casa dentro do condomínio. Cada um de nós é uma casa. Bem, cada um de nós é uma casa. Deus quis mostrar que nós estamos desprotegidos. Então vamos, quem quiser se juntar todo, porque lá no Neemias, as mulheres participaram, as crianças, tudo participaram na construção do muro. Então aí é, para um bom entendedor, um pingo é letra, se quiser, prestar atenção e não achar que eu estou aqui enchendo o saco, seus. E não achar, não pensar que o problema é meu. Amém, gente? Na verdade, todo mundo está sendo exposto. Todo mundo está sendo exposto. Quer dizer, acaba todo mundo sendo prejudicado, toda a igreja sendo ser prejudicada. Amém? Então vamos, não vamos ficar só, como uma reunião que acabou e acabou não. Vamos realmente, pelo menos, entristecer. Né, João Pedro? Assim, pensar o seguinte, será? Será que é o nosso fim? Será que realmente nós não temos jeito? Não tem jeito? Será que do nosso meio não se aproveita? Né? Ou nós podemos, como Neemias, lamentar, entristecer e pedir a Deus que vamos reedificar, vamos arrumar esse muro. Todas as pessoas, se quiserem ajudar, ela vai ajudar. No seu comportamento, na sua maneira de ser, na sua conversa, sabe, querendo fazer alguma coisa. Querendo fazer alguma coisa. Querendo fazer pela igreja. Pela igreja. Porque você querendo fazer pela igreja, nós estamos reconstruindo uma coisa que... Que já vem, Jerusalém significa, na verdade, quem está arrumando tudo isso é Deus. Só que, em particular, nós estamos envolvidos dessa forma, dessa maneira. Amém? Em particular, nós estamos envolvidos dessa forma. Se tiver uma outra pessoa em algum lugar fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, também Deus vai estar ali, cobrando deles, com certeza. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Amém, Jesus. Meu Deus, Pai nosso, que está nos céus. Pai nosso, que está nos céus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Neemias orou a Deus. Neemias levantou seus olhos para o céu, pediu a Deus: Senhor, será que eu também não poderia fazer? Será que eu não poderia fazer alguma coisa? Será que se eu mostrasse para o rei que eu estou triste? Será que se eu conseguisse sensibilizar o meu Senhor de que eu estou triste? O que nós poderíamos fazer, Jesus? Regaçar as nossas mangas, caminhar rumo a Jerusalém, em busca de solução, caminhar na direção de Jerusalém, procurando solução, procurando o que fazer. que nós poderíamos fazer? Começar pelos muros. Começar pelos muros. Pelas portas que foram caídas. Levantar dentro de nós homens e mulheres que percebam. Quero dizer, Senhor, que eu não estou disposto a deixar. A parte que me cabe, que me resta fazer, eu quero fazer. Eu quero continuar. Oh, amém. Nós olharmos para os céus onde foi que nós pecamos, qual foi a pedra que nós perdemos e por que perdemos e por que perdemos. Oh Deus, tem misericórdia. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Me trocar.
A gente foi lá, tá?